A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, mesmo sendo tempo antigo, eu um dia fiquei surpreendido quando fui conhecer o Clube Cascatinha na Serra de Maranguape. Era um local de lindas piscinas, um convite para o banho e a natação. Mas o que me surpreendeu foi a placa logo à entrada: é proibido biquínis. Naquele tempo, nós sabíamos da existência dos maiôs engana mamãe, justamente para enganar essas proibições. E como funcionava bem, principalmente nas praias. Na época, tudo era proibido. Imaginem vocês, jovens que me acompanham nessas recordações, não vão pensar que é piada, não vão rir, não, hein? No Náutico, os diretores escalados previamente ficavam no andar superior brechando os casais mais próximos. Com o flagrante, o casal era chamado a atenção e na repetição poderia ter uma punição mais severa. No Maguari, esse trabalho da diretoria era no chamado Miolo, local no centro do salão de danças, bem escondido. A fiscalização já começava era na casa da gente, na casa das namoradas. Eu conheci um casal que, na hipótese da filha ir assistir o filme no cinecentro mais próximo de onde morávamos, e o casal também, eles, pai e mãe, determinavam a ida como fiscal do irmãozinho mais novo. Mas não adiantava nada. Aqui para nós, o garotinho humano, como falavam, era comprado por bombons os mais variados, a começar do pipa de hortelã. Quando as moças eram mais grandinhas, tinham licença de namorar em casa, vigiadas e perto pela mãe. Para justificar ao pai da decisão tomada, o argumento é: olha, marido, é muito melhor ela namorar em casa do que ficar por aí segurando poste. A referência era a escolha de um poste da Light. Light era Coelce, que hoje é Enel. E assim acontecendo, a recomendação é que fosse pertinho de casa, hein? Olha, não vá para qualquer esquina, não. Fique perto de casa. Lembro história que corria a boca pequena em Fortaleza sobre providência do prefeito municipal da época, Acrísio Moreira da Rocha. Acrísio era jovem, muito popular. Foi interventor federal e tomava cafezinho no abrigo central, juntando gente assim. Era tão simpático que em sua campanha participou de uma passeata de carroças organizada pelo radialista Irapuã Lima, profissional de sucesso naquele tempo. Foi uma festa popular indescritível. Ele chegaria de trem em Otávio Bonfim e se encaminharia para o popular transporte, a carroça. É verdade que alguns dias depois, aqui a gente sabia de tudo, né, em Fortaleza? Alguns dias depois, todos sabiam que o Acrísio, o prefeito, parou seu Cadillac, atravessou o trem parado até chegar na carroça do outro lado. Ele era um político acessível. Pois bem, quando eu trabalhava na Rádio Povo, certo dia eu fui entrevistar Acrísio Moreira da Rocha em sua casa, na Jacarecanga. Entre as indagações eu perguntei: doutor Acrísio, se é verdade a história de um casal de namorados que fazia ponto na rua Costa Barros? Aí ele contou a história. Era assim, seu Lima Verde. Recebi a denúncia que um namorado, um militar, chegava bem cedinho com a eleita, trazia um cavalete, subia e afrouxava a lâmpada do poste. A lâmpada se apagava e ele agia. Perguntei: e qual foi sua previdência, prefeito? Ele: mandei instalar um interruptor no poste. O militar chegava, desligava a lâmpada, religando quando terminava a sessão. Acrísio Moreira da Rocha, um político popular e campeão de votos. Ele era da Fortaleza Antiga.
No exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a ouvidora substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, juíza doutora Camille Castro. Doutora Camille, um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos e a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês.
A senhora vai ser observadora internacional das eleições na Colômbia, que serão realizadas no próximo dia 27. Qual é a sua expectativa, doutora?
Olha, com muita honra e alegria, expectativa enorme poder contribuir aí com essa missão, não só para as eleições da Colômbia, como trazer toda essa experiência e todo o conhecimento para o Brasil nesse retorno dessas observações que vão ocorrer na Colômbia, de um processo eleitoral que vem a ocorrer depois de um tratado com as oposições, do acordo de paz naquele país, e tentar aí contribuir com a democracia internacional.
A senhora é a única cearense da delegação?
Olha, creio que como magistrada, sim. Né? Acontece de algumas organizações, porque não é só uma organização que trata de missões internacionais, são diversas organizações. A que me chamou, eu sou a única cearense, sim. Mas acredito que possa ter ainda algum convite em geral para professores ou acadêmicos. Mas a data de hoje, pela organização que me chamou, apenas eu.
Doutora Camille Castro, geralmente a ouvidora, a senhora é uma ouvidora substituta, não é isso?
Exato.
Geralmente a ouvidora é uma funcionária daquele local. A senhora dá um colorido especial ao quadro ouvidoria e ao trabalho que desenvolve. É muito importante uma pessoa, quando é ouvidora e que tem conhecimento sobre o assunto. É muito importante o trabalho de uma ouvidora, não, doutora?
Sim, não só pela própria atividade típica de ouvidoria, mas também nessa missão de substituição titular do desembargador Raimundo Nonato, contribuindo pela experiência que tive ao longo da advocacia e agora como juíza da corte, e recebendo aí com grande satisfação essa nomeação para ter sido ouvidora, contribuindo aí com tudo que eu possa fazer de esforço pessoal em prol da justiça eleitoral. Fico muito honrada pelo elogio e à disposição do que puder contribuir, não só com a rádio, como para toda a justiça.
Nós desejamos à senhora uma feliz viagem. Na volta, nos dê informações sobre como viu as eleições na Colômbia, certo?
Muito obrigada, com certeza. Já fica agendado.
Um bom dia, doutora Camille.
Um bom dia.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos.
A Constituição do Estado do Ceará é uma boa Constituição, prevê direitos do nosso povo na área da educação, da saúde, da segurança, da participação política, de espaços plurais onde o cidadão pode participar, ter iniciativa de projeto de lei. O nosso grande desafio é que os direitos que estão previstos na Constituição possam efetivamente chegar na vida de cada família do Estado do Ceará. É o Mano de Freitas, deputado do PT do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Aldenor Nunes Freire. É uma artéria do bairro Cocó. Tem por patrono Aldenor Nunes Freire, nascido em Belém do Pará, em 1918. Filho de Balduíno Nunes Freire e Glicéria Coutinho Freire, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da UFC, advogava juntamente com seu irmão, Aderbal Nunes Freire. Foi procurador jurídico do IPASE, procurador do Tribunal de Contas do Município, vereador à Câmara de Fortaleza pelo PTB em 1949, deputado estadual em 1958 e reeleito em várias legislaturas, permanecendo até 1970. Em 1965, com a extinção dos partidos políticos, ingressou no MDB. Amigo de Getúlio Vargas, foi um dos articuladores do retorno do mesmo à presidência do país. Dedicou sua vida à militância política com amor e dedicação. Faleceu em Fortaleza aos 9 de abril de 1995. A Lei nº 7.904, de 1996, oficializou a homenagem.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia.
Será lançada no próximo domingo no Parque do Cocó a campanha Natal Sem Fome de 2019.
Entrevista.
E nós vamos saber mais conversando com a diretora administrativa socioambiental do Instituto Nordeste Cidadania, Elda Kelly Santos. Bom dia, doutora Elda. É um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia a todos.
Eu estou vendo aqui que o tema da campanha deste ano é A Fome Não É Fake.
Isso.
Quanto o INEC espera arrecadar esse ano?
Nós esperamos arrecadar 50 toneladas de alimentos aqui no Ceará. E para isso a gente precisa contar com a ajuda de toda a população.
Certo. Como é que a pessoa está nos ouvindo e fica interessada em participar, em fazer doações, como é que deve proceder?
Bom, nós vamos fazer o lançamento da campanha agora no Parque do Cocó, no dia 13, às 8 da manhã. Lá eles podem levar alimentos, a partir de 2 quilos de alimentos nós trocamos por mudas comestíveis. Eles podem doar na sede do Instituto Nordeste da Cidadania, que fica na Avenida Silas Cuba, número 3500. Nas redes do Shopping Ancar e nos postos e unidades do Crediamigo.
As pessoas que serão beneficiadas já foram escolhidas? Como é que é feita essa escolha, doutora?
Nós somos uma ONG, nós fazemos um acompanhamento em várias comunidades. Então, nós já temos aí mais de 43 comunidades cadastradas, que nós fazemos um acompanhamento durante o ano todo, né? E aí a gente faz, essas famílias já estão escolhidas. Então, eles enviam um ofício para a sede do Instituto Nordeste da Cidadania, nós avaliamos, e a partir daí eles estão aptos a receber as cestas.
O INEC promove a campanha Natal Sem Fome desde 1993, arrecadando e distribuindo alimentos, água, livros e brinquedos conforme a demanda e situação dos que precisam dessas doações. Doutora Elda, a senhora já falou há pouco sobre o sucesso que a campanha já está tendo. Mas cada ano melhora mais, é assim?
É, cada ano a gente consegue arrecadar mais e, infelizmente, o Brasil, ele cada vez mais entra aí no mapa da fome, né? Então, desde o ano passado, nós passamos a arrecadar somente alimentos, né? Esse ano, realmente, a gente precisa aumentar a meta, porque tem mais pessoas na linha de pobreza. Então, a gente precisa contar aí com o apoio de toda a população para que a gente possa bater essa meta aí de 50 toneladas.
A Rádio FM Assembleia agradece a oportunidade de poder noticiar uma iniciativa tão importante. Elda Kerdo Santos.
Nós que agradecemos.
Muito obrigado.
Obrigada.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania recebeu representantes do Fórum Nacional de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e na ocasião foram relatados dados da atual situação da violência sexual contra crianças e adolescentes. O colegiado também aprovou durante a reunião um projeto de lei e 8 requerimentos. O projeto de lei é de autoria do deputado Carlos Felipe, em coautoria com os deputados Augusta Brito e Nelinho. O projeto determina a vedação da nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei do deputado Davi Duran, que dispõe sobre a proibição da venda de alimentos industrializados que contenham gordura trans nas escolas do Estado. Dos 2 projetos de indicação aprovados são do deputado André Fernandes, o que institui o Programa de Assistência e Atendimento Psicológico e Psiquiátrico para Crianças, Adolescentes e Jovens do Estado, e o que dispõe acerca da instituição de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, no município de Baturité. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto do deputado Aldir Quimota, que dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficentes que a transformem em cadeiras de rodas e outros objetos. O projeto do deputado Elmano de Freitas obriga a instalação de botão de emergência no interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nos carros fortes. O dispositivo alertará um motorista cobrador do veículo e passageiros em caso de assaltos, roubos, violência contra os funcionários e entre passageiros, bem como destruição do veículo. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Érica Amorim, acompanha a caravana da infância que acontece em Brasília.
Entrevista.
Bom dia, deputada Érica Amorim.
Olá, bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes. Prazer novamente aqui falando com vocês.
Prazer nosso, deputada. Deputada, o que é que a Assembleia está levando para sensibilizar as autoridades em defesa da criança?
Nacélio, nós primeiramente nos reunimos e demonstramos, né, a nossa preocupação já através da audiência pública promovida na casa, na Assembleia, no dia 2 de outubro, sobre aprendizagem profissional. Nós reunimos ali vários jovens, né, que fazem parte do programa Aprendiz Legal, do Primeiro Passo também, do governo, e nós ali tivemos um encontro de muitas forças para demonstrar preocupação com alguns projetos que tramitam, um PL de um senador que tramita e que traz algumas alterações e que pode, né, trazer alterações realmente muito preocupantes para a lei da aprendizagem, né, a lei do jovem aprendiz. Então, houve o entendimento tanto dessa mobilização para as audiências públicas, que não ocorreu só aqui no Ceará, mas em vários estados as assembleias se reuniram, e o Ministério Público foi quem, vamos dizer assim, startou essa caravana, né? O convite foi do Dr. Antônio Lima, do Ministério Público, para que a gente tivesse todos que fazem parte do sistema de garantia de direitos, tanto o Conselho Estadual, o pessoal do Fundo Estadual da Criança e Adolescente, dos fóruns, das assembleias legislativas, todos foram convidados para que pudessem se mobilizar e estar ali buscando uma conexão de forças, né? A gente sabe que muitas coisas têm ocorrido e que muitas delas estão vindo de encontro com a política da infância e adolescência e que preocupa-nos, né? Então, a gente precisava dar esse alerta tanto para todos os deputados federais, os senadores e, de uma forma geral, também para o governo federal, da nossa preocupação, de que a gente precisa trazer a pauta da infância e da adolescência, do cuidado, a prioridade absoluta que a infância e a adolescência deve ter, mas com união de forças, com mais diálogo, né? Recentemente, uma das nossas pautas foi a questão da aprendizagem, né? Que esses projetos que visam reduzir o percentual da lei de 5%, né, para médias e grandes empresas contratarem 5% de jovens aprendizes, de que ela não sofra alteração, de que a gente não tenha um projeto que alterem, porque a gente entende que essa lei traz inclusão social, mas traz oportunidade para aqueles mais vulneráveis, né? E também com relação ao CONANDA, né, que recentemente um decreto do governo, do presidente da República, agora no dia 5 de setembro, cassou o mandato de conselheiros que foram eleitos esse ano, mudou o processo de eleição e agora passou a ser um processo seletivo, retirou membros da sociedade civil, então fragiliza a questão da democracia, fragiliza a participação popular, fragiliza, tirou também, enfim, adolescentes da participação, e a gente precisa de incluir, né, esses que precisam de voz. Né? Nós tivemos dentro da comitiva uma jovem que já escreveu livros, que ela participa desde a adolescência, né, e que isso fez diferença para ela. Hoje ela entende a pauta da criança e do adolescente, ela entende sobre os direitos e ela está ali demonstrando a preocupação dela junto com todos, porque nós precisamos fortalecer, né, a política da criança e do adolescente, fortalecer oportunidades, inclusão e não fragilizar. E a gente entende que nesse momento, por algumas atitudes, nós estamos fragilizados, né?
Deputada Érica Amorim, existe também um caso que tem chamado a atenção de todas as pessoas, que foi a destituição dos conselheiros do CONANDA. A senhora está tocando nesse assunto aí, não?
Isso, com certeza. Nós foi pauta quase que principal das nossas conversas. Nós visitamos vários gabinetes de deputados, né? deputados, tanto cearenses quanto outros deputados que têm mandato relacionado à infância e adolescência. Então, nós estivemos com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, né, o deputado Helder Salomão, estivemos com a deputada que vai lançar a frente parlamentar da infância e adolescência, a deputada Maria do Rosário, estivemos com o representante da deputada Leandre Dal Ponte, que ela é presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Estivemos conversando sobre orçamento também com o deputado Domingos Neto, que recebeu a comitiva. Estivemos, a comitiva esteve com o senador Rodrigo Cunha, com o deputado André Figueiredo e com vários outros deputados. Então, foi um momento, assim, de buscar mesmo o entendimento de que nós, em nível de município, precisamos estar mobilizados pela pauta da infância, que a gente não deve simplesmente se sentir incomodado com o que tem ocorrido, mas nós precisamos demonstrar que estamos incomodados, então ter atitude de ir, de conversar e de pedir o apoio. Pedir que a fala pela infância e adolescência, ela seja constante, que ela seja para defender mesmo a criança e a adolescente e o que já foi conquistado. Então, tivemos várias reuniões ontem, foi assim, um momento de realmente muita caminhada lá, muita conversa, mas fomos muito bem recebidos, né? Sentimos por parte desses deputados um compromisso, inclusive na última reunião no gabinete do deputado André Figueiredo, o deputado Edilvan chegou, o Ciro Gomes também chegou, e nós aproveitamos e compartilhamos com eles também essa preocupação, e tivemos deles também. Hoje o Edilvan vai receber o restante da comitiva da caravana que ficou para outras reuniões, e eu voltei porque tinham alguns compromissos que eu não podia adiar, não podia faltar, mas a caravana está em Brasília ainda hoje, com toda a mobilização de visita a gabinete, de conversa com os deputados e de mobilização nesse sentido, né, de conectar todas as forças municipais, estadual e federal, no sentido de ter mais atenção, de fazer mais fala em favor da criança e do adolescente, das políticas de defesa dos direitos da criança e do adolescente e contra as atitudes que recentemente ocorreram e que trouxe uma preocupação muito grande para todos nós.
E sobre a 11ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, deputado?
Eu acredito que todos estão preocupados. A gente sabe que hoje, diante de algumas mudanças que ocorreram, antigamente as conferências eram a cada 2 anos, hoje o poder foi centralizado, né? Da forma como está, ele está centralizado no governo e todas as decisões passam pelo presidente da República, e acaba que um conselho que era para ser participativo, que é deliberativo das políticas, hoje passa, tem uma característica como de órgão de governo, né? Então, essa nossa preocupação de como tudo vai ocorrer, como serão as convocações, como serão as conferências, a gente ainda está, enfim, muito preocupado com tudo isso e querendo mesmo que o governo esteja sensível, esteja aberto a conversar, né, com todos que fazem parte do sistema de garantia de direito, a ouvir, né, e a estabelecer ali realmente caminhos que todos possam se sentir participantes, possam se sentir parte. Né? O CONANDA, né, que é o órgão deliberativo sobre as políticas, ele não pode sofrer essas, digamos assim, essas podas, né? Ele não pode sofrer essa enfim, desmonte, né? Esse desmonte, e a gente precisa estar sendo ouvido e estar tendo direito de incluir os membros, de realmente ter a participação que era, que era exercida, né? Eram 14 membros da sociedade civil, 14 do governo, hoje estamos com apenas 9 membros da sociedade civil e 13 membros do governo federal. Então, de uma forma bem forte, né? Foi centralizado o poder do órgão totalmente para o governo, e a gente, enfim, está aguardando para verificar como é que vão ser esses encaminhamentos, contando com a bancada federal, para que eles possam estar atuando nisso e buscando esse alinhamento, essa conversa. Acredito que a gente precisa sim estabelecer conversa, não é só criticar, mas é buscar ser ouvido e dar o entendimento do que a gente entende que é necessário e da participação de todos que a gente deseja.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja êxito em mais esse trabalho que a senhora desenvolve aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigada e que Deus nos abençoe e fortaleça para essas lutas que nós precisamos fazer. Obrigada. Bom dia.
Toda criança deve brincar, aprender e se divertir.
A Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e convivência familiar e comunitária. Também está na Constituição que trabalho só a partir dos 16 anos. Entre 14 e 16, só como aprendiz e se estiver ligado a um curso de aprendizagem.
Trabalho é coisa de gente grande.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós já ouvimos neste programa deputados constituintes e os atuais deputados sobre os 30 anos da Constituição do Ceará.
Entrevista.
Além dos parlamentares, a construção da Carta Magna envolveu servidores da casa que se desdobraram para dar conta do serviço. Estou recebendo Leonardo Borba, que tinha acabado de assumir naquele tempo o Departamento Legislativo da Assembleia. Leonardo, que prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Ronaldo César, Simone, aqui no estúdio. Realmente, naquela época, a gente estava iniciando na parte legislativa. Eu já tinha uma certa experiência na casa, sou funcionário desde 1980, então tinha 8 anos de chão dentro do negócio. Mas a constituinte, realmente, quando eu assumi o Departamento Legislativo, foi com o intuito de ajudar, de levar administrativamente a condição para que o deputado pudesse desenvolver bem as suas funções.
Foi uma estreia com muita responsabilidade, foi lá.
Não resta a menor dúvida, Narcélio. A gente tem uns desafios na vida que às vezes pensa que não vai cumprir, mas Deus está do nosso lado, nos ilumina. A gente não pode deixar de lado a modéstia, tem que falar nela também, e uma certa competência para poder alcançar os objetivos traçados.
E você acompanhava tudo sem hora para terminar, né?
Sim, era uma constante naquele tempo.
A refeição era no local?
Era sanduíche, era uma coisa rápida, era um negócio.
Era.
Eu me lembro que funcionava paralelamente a Assembleia Legislativa e a Assembleia Estadual Constituinte, né? Quer dizer, eram duas atribuições ao mesmo tempo que me consumiu muito, e a gente saía de uma da Assembleia Legislativa mesmo, de manhã, que tinha as reuniões de manhã, para à tarde estar com a Assembleia Constituinte.
Certo. E quais foram os momentos considerados mais tensos que você considerou?
Olha, a eleição da mesa da Assembleia Constituinte, que eu não participei como chefe do Departamento Legislativo, eu estava na primeira secretaria, quando eu era primeiro secretário, o deputado Luiz Pontes, mas acompanhei de perto. Foi um momento tenso, foi uma eleição decidida por 2 votos, né? Quer dizer, 24 a 22.
Uma eleição realmente disputada.
Bem, né? Disputada, e os embates até se chegar àquele ponto foram grandes, né? Quer dizer, houve suspensão de sessão várias vezes para que se tentasse acordo, para se conciliar, para chegar, mas no voto ganhou a chapa cabeçada pelo deputado Antônio Câmara, né?
Que já era o presidente da Assembleia, ele, né? Ele
sim, à época
ele
era,
assumiu mais.
Isso, à época ele era presidente da Assembleia, isso.
Certo.
Aí logo em seguida, em fevereiro do próximo ano, de 89, assumiu o deputado Pierre Landim a Assembleia Legislativa, né?
Exatamente. O Leonardo Borda, como é que você avalia a Constituição hoje? Ela está sendo seguida?
Olha, a nossa Constituição, ela teve o papel primordial de olhar para o social. Ela teve um salto grande com relação a essa parte que nas anteriores não tinha. É, eu pensei até que fosse mais difícil de pegar, vamos dizer assim, entre aspas, a Constituição pegar. Mas a gente vê hoje tanto a parte de assistência aos mais necessitados está sendo cumprida, está sendo abarcado pelos governantes, todos eles, durante esses 30 anos, foram gradativamente trazendo. Como a parte do meio ambiente também avançou muito e está sendo cumprido, acredito que sim.
O Leonardo Borba teve uma posição destacada, durante a confecção da nossa nova Constituição, que está completando 30 anos, com grandes festas, com comemoração, não só dos deputados que participaram dela, mas também do povo de Fortaleza, que sentem da importância dessa lei magna. Como é que você avalia hoje o dia, toda essa comemoração?
Olha, a gente tem que preservar a nossa história. Se a gente não fizer, daqui a duas ou três décadas, estaria tudo esquecido, né? É importante, como diz o deputado José Sarto, presidente da Assembleia, e nessas três décadas houve uma evolução, um crescimento grande na área social do Estado, do Brasil como um todo, a gente pode dizer isso, mas é relembrar, é viver aquilo que a gente passou com a tecnologia mínima na época, se compararmos às de hoje. Quer dizer, hoje seria, acho que mesmo começando, eu faria meu trabalho com as mãos nas costas, né? como a gente diz popularmente. Existiam algumas dificuldades, então a gente tem sempre que relembrar, Marcelo, a gente tem que ver que a história foi escrita há 30 anos, mas que deve ser lembrada por aqueles que não estavam envolvidos no processo ainda, ou mesmo não tinham nascido, e hoje tem que se lembrar daquilo.
E nós sentimos que todos os que participaram, como você, eu também que participei, ficamos honrados em fazer parte daquele grande documento, que sem dúvida é o documento mais importante para o cearense de uma maneira geral.
Não resta dúvida. Inclusive, o primeiro secretário da Constituinte, o deputado Marcelo Lima Verdes, de uma frequência quase que total. Eu não me lembro de dizer que nunca faltou.
Nunca faltou.
Estava lá nas votações que eram nominais, não no painel eletrônico, nominal. Sim. Na caneta, chamando um a um, os 46 duas vezes, porque você tinha que chamar e rechamar para fazer. Quer dizer, tudo isso a gente tem que guardar. Também, Nacélio, o Leonardo Colares de Borba, que naquela época estava iniciando, estava fazendo, teve o apoio de outros servidores da casa, a gente não pode esquecer.
Claro.
Todos, o Inácio Xavier Gouveia.
Conjugação de esforço, era uma equipe.
Inácio Xavier Gouveia, o Benedito Júlio Andrade, quer dizer, são pessoas que estavam ali no dia a dia no plenário. Tinha a Márcia Cândido lá no Departamento Legislativo, tinha a Fernanda, tinha a Rosinha, quer dizer, isso próximo a mim, mas tinha o Ronce na fotocopiadora, né? Quer dizer, a gente tinha todo esse pessoal para ajudar, pessoal da assessoria técnica, que hoje é procuradoria, né? Que tem,
isso, dizer, há 30 anos, e o grande comandante Antônio Câmara.
Sim, com aquela calma, tranquilidade, isso, certo?
A gente, mas na hora,
era firme, calma, mais firme, nas decisões firmes, né? Eu também acho que não foi tocado, que não foi dito alguma coisa. Teve um papel fundamental na Constituinte o doutor Fávila Ribeiro. Quer dizer,
me lembro, Fávila.
Eu pouco...
Era um dos grandes nomes como advogado, como procurador. Era um nome de importância muito grande.
Eu não tinha, não tinha contato diário com ele, ele era
sei,
mais.
Sei, ainda é
vivo. Não, ele já foi.
Faleceu,
já foi.
Conheci de perto.
Mas teve um papel fundamental em ordenar a Constituição.
Tenho uma grande admiração pelo Câmara, pelo Fábio, por todos os deputados que participaram e de você também, pelo seu trabalho tão importante, tão presente como sempre foi. Muito obrigado, Leonardo.
Obrigado, Diego.
Leonardo Borba, repórter Silvio Augusto.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza audiência pública às 15 horas para debater a Lei nº 3.104 de 2015, que criou o tipo penal feminicídio. de autoria, né, o debate é de autoria do deputado Acrídio Sena, subscrito pela deputada Augusta Brito, procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. O deputado Acrídio Sena está aqui conosco para falar, né, que vai ser debatido, discutido nesta audiência. Bom dia, deputado.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia. Hoje, logo mais, né, aí às 15 horas, nós estaremos realizando esta audiência pública para poder alertar a população, chamar as autoridades, para a gente enfrentar. Não é razoável que o estado de Ceará figure entre os estados onde se mais nós temos homicídios de mulheres. E dentro desses homicídios, são homicídios também praticados por ódios, por ciúme, por machismo, que são os chamados feminicídios, né, que têm essa característica. E nós estamos convidando a nossa vice-governadora, convidando a doutora Socorro França, para que juntos a gente possa, o governo e a Assembleia Legislativa, fazer a construção de políticas públicas, políticas preventivas, políticas de empoderamento da mulher, políticas de maior celeridade de punição a esses crimes bárbaros. E é com esse intuito e com essa preocupação aqui que nós estamos chamando essa Assembleia, juntamente com a querida amiga deputada Augusta Brito, que está junto conosco nessa caminhada, e mostrar para o estado de Ceará, um estado hospitaleiro, que nós podemos ter outra imagem muito mais importante do que essa, que objetivamente mancha a nossa imagem cearense.
Deputado, que políticas públicas podem ser implantadas para combater o feminicídio?
Olha, política, primeiro passo que nós temos que buscar é a punição e a rigidez, né, na punição desses casos bárbaros de feminicídio que ocorrem no nosso estado. Nós precisamos do empoderamento econômico das mulheres para que elas possam ter a sua autonomia, romper os laços de dependência para poder construir, em muitos casos, a sua vida sozinha, né? E o outro, nós precisamos também de políticas públicas na questão da saúde, nós precisamos de políticas públicas na questão educacional, nós precisamos de políticas públicas na geração de emprego e renda, nós precisamos maior fortalecimento das casas das mulheres brasileiras, né, o respeito à Lei Maria da Penha, enfim, tudo isso ajuda no enfrentamento ao feminicídio no estado de Ceará.
Quem são os convidados para participar do debate?
Não, lista grande, todas as delegacias, defensoria, Casa da Mulher, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, a vice-governadora que coordena o Ceará Pacífico. Se nós temos o Ceará Pacífico, nós temos que fazer um programa especial, como o governador lançou para as pessoas que nem estudam e nem trabalham, o programa Superação. Vamos trabalhar um programa de enfrentamento específico, intersetorial no estado de Ceará para enfrentar o feminicídio.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Acrídio Sena, falando sobre o debate que acontece às 15 horas sobre a Lei 13.104, que criou o tipo penal feminicídio e os resultados decorrentes de implantação enquanto política pública no Ceará. Iniciativa do próprio deputado Acrídio Sena, subscrito pela deputada Augusta Brito. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos.
A Constituição do Ceará foi promulgada em 1989 com o trabalho de 46 deputados estaduais e mais 10 parlamentares participantes. Alexandre Figueiredo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, era deputado na época e foi o parlamentar que mais apresentou proposta. Como foi para o senhor fazer parte da elaboração da Constituinte Estadual?
Foi uma fase muito importante do Poder Legislativo para todos nós, deputados que integramos a Constituinte, e para a Assembleia Legislativa também, para a história do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa, ela já tinha feito uma Constituição de 1947 para o Estado, mas nunca houve um trabalho com tanta abertura como a Constituinte de 1988 a 89. até teve a participação amplamente popular, entidades de classe, representações populares, políticos, vereadores, prefeitos, enfim, nós recebemos a Casa da Assembleia Legislativa, abriu suas portas e recebeu a sociedade cearense com o maior prazer e examinou todas as propostas que nós recebemos, milhares e milhares de propostas foram recebidas, muitas delas foram aproveitadas dos textos básicos da Constituição.
O senhor teve destaque, pois apresentou o maior número de propostas.
Eu tive a honra de ter o maior número de propostas aprovadas. Foram 232 propostas. Tenho a honra de ter um capítulo integralmente da minha autoria, que é o capítulo da política agrícola e agrária, que tem 16 artigos. Mas aí eu tenho que fazer justiça, porque esse capítulo não foi elaborado só pelas minhas mãos. Houve uma participação de vários deputados e de pessoas da mais alta qualidade na área de agrícola e também agrária. Esse trabalho, nós fizemos uma compilação de muitas propostas. Eu tive essa honra, de ser assessorado por juristas do mais alto gabarito e tenho a honra de ter esse capítulo da minha autoria.
Estamos conversando com o ex-deputado Alexandre Figueiredo em relação a sua participação na elaboração da Constituinte Estadual. O senhor, inclusive, foi homenageado em nível nacional por o então deputado Ulisses Guimarães. Como foi essa experiência?
Muito importante, porque eu recebi o convite do doutor Ulisses no gabinete dele, no Congresso, e ele me presenteou com um exemplar da Constituição Federal, eu ainda tenho, onde ele faz uma dedicatória me homenageando, em homenagem ao líder da maioria da Constituinte Estadual do Ceará. Então eu tenho isso com maior orgulho, porque não precisa citar a referência do doutor Ulisses Guimarães. É o cidadão que fez a Constituição cidadã.
Em relação à Constituição Estadual, o senhor acha que realmente valeu a pena?
Valeu a pena, valeu. Isso aí é uma resposta positiva. Infelizmente, há muitos dispositivos que poderiam melhorar o desempenho social da administração pública, não são cumpridos, ou são cumpridos em parte. Eu vou dar um exemplo para servir de base para essas minhas afirmações. Nós aprovamos, fomos o primeiro estado a aprovar uma emenda constitucional com a criação da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, a FUNCAP. E conseguimos convencer todos os senhores parlamentares a 2% do orçamento ser aplicado em pesquisas científicas e também em iniciativas que favorecem ao desenvolvimento do Estado. Tem melhorado ao longo dos últimos governos, vem aumentando o percentual de cumprimento desse dispositivo, mas o ideal mesmo seria que ele fosse cumprido na íntegra, para maior proveito, porque o Ceará já tem história na área de pesquisa, muita história, inclusive na área agropecuária.
O senhor era líder da maior bancada, como foi essa experiência?
Eu fui escolhido líder da maioria, acho que eles escolheram porque sabiam que eu, como o mais novo da casa, iria saber aceitar tudo que aconteceu, e de fato aconteceu. Eu, como um dos mais novos, eu me interei com todos eles, tive a felicidade de ter grandes nomes ao meu lado, mas quero fazer justiça também, porque o líder da minoria, ele juntamente conosco, foi que deu os resultados. Então, o deputado Nilo Sérgio Bezerra, nós nos articulamos, nos reuníamos quase todos os dias e tivemos ainda a felicidade de escolher nomes para nos assessorar, porque o nosso cabedal jurídico ainda deixava muito a desejar.
Estamos conversando com o ex-deputado Alexandre Figueiredo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Como foi a participação do povo na elaboração da Constituinte Estadual?
Um dos adventos que me causou muita espécie, mas aí não é só da Constituição Estadual, é o PPA, que é o Plano Plurianual. Nós, quando fomos implementar o primeiro Plano Plurianual, foi em 1991 ou 92, eu não me lembro bem, eu sei que esse primeiro plano, ele teve a participação de todos os municípios do Estado do Ceará. Nós, inclusive, foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará saiu de casa, foi ao encontro do cidadão. Nós fomos a todas as regiões, estivemos em Sobral com a participação de todos os 44 municípios da região, estivemos no Cariri, estivemos no Sertão Central, estivemos no Cariri Ocidental, estivemos no Jaguaribe e recebemos propostas para a execução do plano plurianual, para a confecção do plano plurianual e depois para a própria execução. E essa participação popular, ela forçou a execução da Constituição de 1989, que ainda precisamos ainda avançar alguma coisa, talvez até muito, mas que deixou todo o cerne e o rumo para que a gente possa alcançar dias melhores.
Qual o sentimento em saber que o senhor Alexandre Figueiredo teve participação efetiva na elaboração da Constituinte Estadual?
Bom, eu devo confessar que estou mais emocionado do que há 30 anos, né? Você está percebendo aí do meu nervosismo, porque é como um rebento nosso. A gente produz aquele rebento e vê o rebento amadurecendo e produzindo resultados. Então, quando a gente é lembrado, tá certo, um momento desse histórico, que também que é 30 anos, a gente fica muito enaltecido e muito feliz com isso tudo. Eu quero agradecer a vocês essa participação.
Conversamos com o ex-deputado Alexandre Figueiredo sobre os 30 anos da Constituição do Estado do Ceará. Ian Gomes, da FM Assembleia.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos. Garantindo direitos. Construindo cidadania.
A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único de democracia. E a democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
A Feira do Conhecimento 2019, uma realização do Governo do Ceará através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Instituto Centec, Fiocruz, Apresse e COSEME, Ceará, será realizada de 16 a 19 de outubro no Centro de Eventos. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o secretário Inácio Arruda, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Bom dia, secretário.
Bom dia, grande abraço. Na sede, toda a sua equipe, programa sempre muito ouvido na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Então estamos aqui para divulgar, aproveitar esse teu espaço para divulgar a nossa feira, a Feira do Conhecimento, começa do dia 16 até o dia 19 de outubro, a próxima quarta-feira nós estaremos iniciando. É uma feira que vai ter dentro dessa nossa Feira do Conhecimento, que já é muito ampla, que reúne todas as nossas universidades, reúne os nossos institutos de pesquisa, reúne o CETEC, reúne o NUTEC, reúne a FUNCAP. Todos esses órgãos vão estar envolvidos na feira. Além disso, você vai ter a Fiocruz com uma feira em soluções de saúde dentro da feira, que ela vai participar dentro da nossa feira. E a Prece vai fazer uma espécie de primeiro congresso temático dos nossos prefeitos, examinando essas questões de ciência, de tecnologia, de como tudo isso pode ajudar o desenvolvimento dos municípios e aproveitando a oportunidade que o Ceará está discutindo o Estado inovador e o Estado digital. Então, para você transformar o Estado num Estado digital, onde os documentos, as informações, as tratativas todas são feitas via aplicativos, você precisa de uma base de infraestrutura comum. Isso tudo é possível ser feito e nós temos gente de grande capacidade dentro dos nossos laboratórios para ajudar a produzir. Veja que o cientista-chefe da área de segurança pública é que está ajudando o nosso Estado na área da inteligência, na área de segurança. É inteligência artificial na inteligência policial. Então você tem muitos instrumentos que estão dentro das nossas universidades. Você veja o caso da tilápia. Agora vamos lançar um produto durante a feira, que é a pomada cicatrizante, vindo lá da água de coco, uma pesquisa da equipe do professor Nunes, que tem se debruçado sobre isso há muitos anos, não é uma coisa de um dia, mas há duas décadas ou três, o professor Nunes, com a sua equipe, pesquisa água de coco, já encontrou vários produtos. Um deles vai ser lançado na feira, é uma pomada cicatrizante que vai servir imensamente para todos que, infelizmente, têm lesões por conta da diabetes, que você pode usar essa pomada. Então você tem um campo enorme, então é uma área muito importante do Estado, às vezes a gente não conhece, e a feira é para isso, é para que o povo do Estado do Ceará
saiba o que é que o cientista que está dentro da universidade, o que é que o pesquisador, o que é que o estudante universitário, o estudante de uma escola profissionalizante espalhada em todo o território do estado do Ceará está fazendo em termos de pesquisa e como essa pesquisa se transforma em produto e esse produto pode servir ao desenvolvimento do nosso estado.
Secretário, durante a programação vai haver palestras.
Sim, Braulio, nosso iguatuense, já famoso no Brasil inteiro, vai abrir a feira, vai ser a primeira palestra da feira. Nós vamos ter mais de 170 expositores que vão falar sobre mais diversos temas, desde a física. Esse ano é agora, no dia 6 de novembro, nós vamos ter o dia em que a teoria geral da relatividade foi anunciada como provada. Ela foi provada antes, no dia 29 de maio, com o eclipse de Sobral. Depois, eles estudaram as imagens e comprovaram, então, que a teoria era válida. Isso se deu no dia 6 de novembro. Então, vamos ter a presença de físicos, eventos da física. E entre estes grandes eventos, vamos estar com a Lia Medeiros, uma cientista brasileira, uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, que vai estar se apresentando, falando exatamente sobre como elas conseguiram fotografar o buraco negro. Ela que foi parte dessa grande equipe. A Farina, que vai estar também discutindo com a gente, que é da área de empreendedorismo. Eu sempre digo que o empreendedorismo e o movimento das startups, ele é milenar. Ele já existe há milhares de anos. Agora, com base científica, com base tecnológica, é agora, no presente. E a Farina, ela vai estar discutindo isso. E vai estar junto com outro também, que é uma figura extraordinária dessa área, que a gente sempre tem discutido muito com ele, que é um homem que veio aqui da nossa, aqui do Porto Digital. Às vezes os cearenses ficam achando que é um concorrente nosso, mas não é. Ele é um grande aliado nosso, que tem vindo aqui várias vezes, que é o professor Silvio Meira, quer dizer, uma pessoa muito destacada nessa área das startups, nessa área do conhecimento digital. Ele vai discutir, ele vai fazer uma palestra, inclusive, sobre gente digital. Como é que é essa nova realidade que a gente não consegue desgrudar de um equipamento celular. Quer dizer, fica parecendo a nossa pele. Então, todo esse sistema da ciência, desde a área da biotecnologia, da física, da ciência de materiais, da pavimentação, tudo que é coisa que se pode discutir e que precisa de ciência, que precisa de tecnologia, que precisa de inovação, nós vamos estar discutindo nessa feira de 16 a 19 de outubro.
Quem quiser participar,
vai lá na nossa página. Nós abrimos lá uma paginazinha específica para a feira, www.feiradoconhecimento.com.br. Não tem errado, você se inscreve que já fica prontinho, chega lá na feira, você já recebe o seu crachá, já entra diretamente na feira. E além de participar da nossa feira, nós vamos ter do lado a feira do artesanato, vamos ter do lado a feira do concreto, onde nós vamos ter também um dia especial de interação das feiras, que estão acontecendo simultaneamente dentro do centro de eventos. E ao lado vamos ter a feira da Unifor, e do lado de cá no shopping temos várias indústrias, várias empresas dessa indústria de base tecnológica que estão também participando da feira conosco. Então eu convido a todos para que a gente possa estar de 16 a 19, vendo o que os nossos laboratórios que estão instalados na Universidade Federal, na Universidade Estadual, na FATEC do Quixaramubim, lá do Juazeiro do Norte, da Universidade Federal do Cariri, aqui na Unilab, em Redenção, uma universidade espetacular que nós temos ali, na URCA, no Crato, na UVA, em Sobral, lá na Rainha do Sertão, em Quixaramubim, ou aqui na Unifor, ou dentro da Embrapa, ou dentro do INPE, ou dentro da Fiocruz. O que é que está acontecendo? O que é que estão fazendo? O que é que estão produzindo? Eles vão mostrar lá. Essa feira é para a gente já mostrar. Dizer o que é que o povo do Ceará realiza dentro dos laboratórios que foram construídos nas grandes universidades, nos grandes centros de pesquisa.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Inácio Arruda, falando sobre a terceira edição da Feira do Conhecimento, que acontece de 16 a 19 de outubro no Centro de Eventos do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Direitos do Consumidor.
O Dia das Crianças neste ano movimentará 153 milhões de reais no comércio de Fortaleza. É o que revela a pesquisa sobre o potencial de consumo do fortalezense para o Dia das Crianças, realizada pela FEComércio Ceará. Nós estamos recebendo neste programa o presidente da FEComércio, Maurício Filizola. Presidente, bom dia.
Bom dia, estou à disposição.
Essa pesquisa é importante, né? E quais quesitos são levados em consideração para a pesquisa, presidente?
A pesquisa, ela visa trazer um norte para as ações, principalmente dos empresários. São pesquisado cerca de 900 pessoas na região metropolitana na última semana de setembro, e diz mais ou menos o perfil, aliás, afirma especificamente o perfil desse consumidor que vai às compras, que é em torno aí de 45,4%, que indicaram ir às compras. Nós temos aí um percentual de 7,9% desses clientes pesquisados que ainda estão na dúvida em relação a esse momento de compra, mas assim, o perfil é que diz na pesquisa que os principais itens ainda de presentes para esta data comemorativa ainda são os brinquedos, que representam aí mais de 70% da indicação de compra, tendo também em segundo lugar a parte de vestuário com representatividade de 28,3%. Então são produtos que justamente mostra pela pesquisa qual é a indicação de compra, que o próprio empresário ele pode preparar melhor seus estabelecimentos para que realmente esses números se realizem. E o consumidor ainda mostra que ele pode comprar mais de um presente, com valor médio aí de R$ 191,00. E a compra também direcionada, ela está tendo um percentual em torno de 71% de indicativo de compra à vista, mostrando também o processo de compra como negociada, buscando as promoções desse cliente. E é por isso que a gente sempre enfatiza que o empresário ele possa pegar esses dados para que ele, no seu estabelecimento, possa alinhar para que realmente o consumidor esteja aí preparado e compre realmente dentro desse perfil. E buscando realmente as promoções, ele também dá um indicativo de que vai buscar principalmente lojas de shopping centers e centros comerciais, buscando as promoções e descontos. O principal consumidor é ainda do sexo masculino para esta data, com a renda familiar acima de 6 salários mínimos, embora a gente saiba que grande parte também da população busca por presentes, às vezes com valores menores, movimentando muitas vezes locais mais populares também na compra de presentes.
O Dia das Crianças é o dia de maior movimento do comércio, ou o Dia das Mães, o Natal, tem mais consumidores procurando adquirir alguma coisa?
A ordem dessas datas comemorativas, nós temos em primeiro lugar Natal, segundo lugar Dia das Mães, terceiro Dia das Crianças, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Essa é a ordem de frequência pelo faturamento e pela movimentação do comércio. Ou seja, é a terceira data de importância no calendário de busca por presentes.
O senhor fez recomendações aos consumidores. Faltou alguma coisa? Quer aproveitar? Pode dizer. O que é que o senhor acha que os consumidores devem obedecer quando for ao comércio?
Na realidade é buscar comprar em estabelecimentos que estejam totalmente legalizados, que peçam a nota fiscal, muitas vezes para o efeito de troca desses presentes. E o mais também é comemorar esta data, ou seja, nós temos aí não só a ação da compra do presente, mas também que esses pais e às vezes até os amigos que compram também para as crianças, que possam estar brincando com elas, que possam fazer desse dia um dia alegre e um dia de família.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, Maurício Filizola, presidente da Fé Comércio. Bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, disponha sempre.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
O
compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto está no plenário 13 de maio agora. Silvio.
Na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira no plenário 13 de maio, dois projetos de lei. Um de autoria da deputada doutora Silvana, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame toxicológico para docentes da rede pública estadual de ensino. Outro projeto é do deputado Marcos Sobreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de bombeiros civis nos estabelecimentos e da outras providências. Serão lidos dois projetos de indicação. O primeiro é do deputado Vitor Valim, que dispõe sobre a criação de abatedouros públicos nas macro-regiões do Ceará pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para impedir o desenvolvimento de matadouros clandestinos. Segundo, é de autoria do deputado Ariel Nunes Filho, que indica ao governador do estado do Ceará o aproveitamento da energia solar para os prédios públicos em todo o estado. Também será lida uma correspondência da ASJUR, número 279 de 2019, que encaminha extrato de convênio número 3/2019, publicado no Diário Oficial de 8 de agosto de 2019. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Marcos Sobreira, Antônio Granja, Acrisio Sena, Carlos Felipe, delegado Cavalcante e Davi Duran, que cedeu o tempo para o deputado Júlio César Filho. E até o momento, para o segundo expediente, está inscrito o deputado Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com a ouvidora substituta do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Camille Castro. Entrevistamos Elda Kelly dos Santos, diretora administrativa socioambiental do Instituto Nordeste Cidadania. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marlio Falcão, falando sobre a rua Aldenor Nunes Freire. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Esteve no programa também o consultor administrativo da Assembleia Legislativa, Leonardo Borba. Nós conversamos com a presidente da Comissão da Infância e Adolescência do Poder Legislativo, deputada Érica Amorim. Direitos do Consumidor com o presidente da FEComércio, Maurício Filizola. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, o trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Acrisio Sena e com o secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Barruda. Há pouco, o Silvio Carlos falou diretamente do plenário 13 de maio, narrando como será a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Bom dia, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7:30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.